Chernobyl, muito boa tarde. Chernobyl está numa zona de exclusão e os resíduos que lá estão neste momento, apesar de continuarem a ser perigosos, estão contidos e seguros. Relembro que em Chernobyl há cerca de 22 mil contentores especiais com combustível usado, onde o combustível está encerrado e perfeitamente seguro. Um dos problemas associados é que esses contentores, por exemplo, não são resistentes a fogo, de fogo militar, a artilharia militar, etc. Por outro lado, há todo o sarcófago do reator e o novo sarcófago, o novo confinamento seguro, que protege cerca de 200 toneladas de material radioativo, que também encerra esse material de forma a que poeiras radioativas não sejam libertadas para a atmosfera. É uma estrutura grande, com cerca de 36 mil toneladas, será bastante resiliente, mas obviamente, e apesar de muitas vezes estas estruturas serem pensadas para resistir a vários tipos de acidentes, embates de aviões, e outros tipos de terremotos, etc., há sempre um risco que num conflito armado possa algo ocorrer que crie brechas também nesse sarcófago. A sua destruição poderia, de facto, constituir um risco que ultrapassaria as fronteiras da Ucrânia. Poderia não chegar a toda a Europa, mas certamente afetaria muitos países. Mas, sobretudo, eu penso que o primeiro país a ser afetado seria exatamente um dos aliados da Rússia nesta ofensiva, que é a Bielorrússia, que está precisamente pela proximidade, que está. Ou seja, eu acho que há alguma preocupação que tem razão de ser. Mas que temos que pensar que também na insanidade da guerra haverá algum bom senso no sentido de não criar uma situação que neste caso poderá ser potencialmente grave, inclusive para aliados da Federação Russa.
Sobretudo porque parece um elemento credível que, apesar dessa componente de risco que se referiu, os beligerantes têm um grande conhecimento dessa componente de risco e conhecem, além de mais, o terreno.
Certamente conhecerão a componente de risco, conhecem o terreno, sendo a Ucrânia um país que não está integrado na Rússia já há vários anos, não sei quão conhecedores serão da localização exata de todos os resíduos para terem o cuidado suficiente de não criarem brechas, não destruírem contentores, de contenção de combustível usado, etc. Certamente terão algum cuidado. Mas também é preciso ver que os soldados que estão no terreno não serão necessariamente especialistas em proteção radiológica para terem esse particular cuidado às vezes.
Mas, portanto, só num contexto, enfim, de algum descontrolo ou de algum elemento fortuito, e lamentavelmente as guerras, também incorporam este tipo de elementos, só neste contexto é que devemos temer, que algo de, perigoso possa, ocorrer com Chernobyl.
Eu penso que sim, só num contexto de fogo acidental ou numa situação em que algo realmente corra mal, porque eu creio que, apesar de ser também para defender o seu terreno, que houve uma grande responsabilidade da parte da Ucrânia, de responsabilidade de tentar proteger a zona no sentido de não criar, não constituir um perigo para países circundantes e para os seus potenciais
Professor
aliados.
Bruno Soares Gonçalves, como é que está exatamente Chernobyl nesta altura? Nós sabemos que em 1986 o reator central da central de Chernobyl, passa aqui a redundância, sofreu a fusão do núcleo, não estava protegido por uma câmara de contenção e houve aqui combustível e explosão de material altamente radioativo e temos também o fumo radioativo que transportou partículas contaminadas para vários países da região, não só a Bielorrússia e a Rússia também, como partes da Escandinávia e também do resto da Europa. Como é que está todo este material radioativo? Está desativado, chamemos-lhe assim, ou o risco permanece de alguma forma e permanecerá durante alguns séculos?
Permanecerá durante alguns séculos. No momento do acidente havia cerca de 100 diferentes isótopos radioativos, muitos deles de tempo de vida muito curto, que decaíram rapidamente. Mas há três isótopos radioativos que permanecem e que têm um tempo de vida bastante longo, em particular o estrôncio e o césio, que têm tempo de meia-vida de 29 anos e 30 anos, respectivamente. O que isto significa é esses isótopos que na altura ou que existiam na altura, hoje, passado cerca de 30 anos, temos aproximadamente metade. A quantidade de material radioativo vai decrescendo com o tempo, mas dado o seu tempo de decaimento muito longo, a quantidade ainda é significativa. Esses resíduos, tanto quanto é possível apurar, estão parte deles nos tais contentores especiais que eu referi, com combustível usado, e partes deles estão dentro do sarcófago. O sarcófago, houve um primeiro sarcófago construído pelas autoridades ucranianas após o acidente, e em 2019 foi inaugurado aquilo que se chama o novo confinamento seguro, que é um novo sarcófago que tinha como objetivo não só proteger a zona e permitir o desmantelamento seguro do anterior sarcófago que tinha sido construído, permitindo ser uma zona de contenção de maior segurança. Este sarcófago novo que estamos a falar tem cerca de 257 metros de comprimento, 108 metros de altura e tem 36 mil toneladas, e foi construído para durar 100 anos, para poder manter todos aqueles resíduos contidos. Ainda existe material, por exemplo, poderia, se houvesse uma brecha no sarcófago, haver libertação de poeiras que, num contexto de, por exemplo, fogo de artilharia, de explosão, poderia ser libertado para a atmosfera e, obviamente, depois propagar-se-ia, quer pela atmosfera, quer pelos aquíferos, e depositar-se-ia no sol.
Nesse contexto, teríamos quase uma reedição, do que aconteceu em 1986, com esse fumo, dessas partículas radioativas, a viajarem, enfim, na atmosfera, para os países da região. Esse era um dos riscos.
Esse é um dos riscos, provavelmente não, poderia não ser, dependendo da magnitude do evento que levasse a essa situação, poderia acontecer uma situação similar, ou provavelmente até poderia ser ligeiramente menor, mas certamente afetaria um número significativo de países.